Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio, nós temos aí um desafio que a gente... Eu te comprometi nesse desafio ontem, falar um pouquinho sobre as cidades do futuro. Essas cidades são todas informatizadas, fantástico, né? Controlar os gastos do meu apartamento, poder ter um controle no prédio, todo informatizado. Só que nós estamos vendo uma guerra entre hackers, né? Nós temos aí uma guerra entre até países que você tem a colocação de vírus, por exemplo, no sistema de internet, prejudicando informações. Eu fico imaginando um hacker num prédio inteligente, ou afetando o controle de comunicação das pessoas numa cidade, para elas poderem acessar um ônibus, um táxi, as informações em sua casa. Como é que vai ser essa cidade? Ela vai ter riscos, Silvio?
É verdade, Júlio, é verdade. E realmente o risco existe, porque aparentemente, eu não sou especialista nessa área, mas aparentemente não existe nenhum software que seja 100% seguro. Então, é claro que na medida em que as cidades vão avançando em tecnologia, e a sustentabilidade hoje está muito dependente da tecnologia, o que a gente consegue com edifícios que são totalmente sustentáveis, autossustentáveis em energia, por exemplo, só é obtido por conta da tecnologia e de mecanismos inteligentes. Na realidade, isso apresenta, sim, um risco grande. Muitas cidades hoje já têm um nível muito alto de dependência de sistemas computadorizados. Hoje, você pode andar em Paris de trem, por exemplo, de metrô, e o metrô não tem maquinista. Você entra no trem e fica até um pouco assustado, porque nem numa ponta nem na outra existe qualquer pessoa dirigindo o trem. Quem é que está dirigindo o trem, então? É um computador. E obviamente, você imagina as linhas, centenas de linhas de trem se cruzando por todos os lugares e não tem um motorista lá. Da mesma forma, sistemas de semáforo. Como é que a gente controla o trânsito? É computador. Aqui em Maringá, só é possível fazer o binário porque um computador foi programado para permitir que os sinais abram daquele jeito. Então, na área da saúde é a mesma coisa. Existem inúmeros sistemas de controle de saúde, exames que são hoje totalmente computadorizados. Nós temos uma dependência extraordinária do sistema de computação para controlar as cidades. Você imagina o que seria uma cidade sem controle de criminalidade, como nós temos hoje, e 100% dependente de computação, para identificar, para visualizar, para monitorar, e depois até para ir para o tribunal e comprovar. Quer dizer, tudo isso hoje tem um altíssimo nível de dependência de sistemas informatizados. E uma vez que nenhum sistema é 100% seguro, você tem toda a razão. Existe uma ameaça de que nós venhamos a ficar reféns de uma situação dessa. Você imagina hoje, em muitos prédios modernos, os elevadores são elevadores inteligentes. Você primeiro digita do lado de fora do elevador o andar que você quer ir e o sistema diz qual é o elevador que você vai pegar. Porque ele maximiza o efeito. Quer dizer, se tem várias pessoas querendo ir para o primeiro andar, então ele dirige todas essas pessoas para o mesmo elevador e você não fica gastando energia à toa. Mas tudo isso é controlado por computador. A partir do momento que alguém, um hacker, entra no sistema e descontrola os computadores, ninguém mais consegue andar no prédio, ninguém consegue trabalhar. Você imagina o prejuízo disso multiplicado no nível de uma cidade. Então, há muita gente preocupada com isso. Existem várias empresas que estão se dedicando a criar mecanismos que tornem as cidades não apenas mais eficientes, mais inteligentes, mais sustentáveis, mas que também as tornem seguras. Porque vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir fazer mais nada sem o computador.
Aí eu queria fazer um contraponto com o outro lado. E as pessoas que podem ficar excluídas digitalmente, que podem não ter acesso a esses meios?
Esse é um outro problema seríssimo e como eu comentei com você algumas vezes aqui, nós estamos falando disso aqui em Maringá num determinado nível. Se a gente vai para Nova York, o nível é outro. Eu estive em São Francisco, comentei com vocês sobre os prédios inteligentes lá. Mas e na África, onde eu estive no começo do ano? Que as pessoas sequer energia elétrica têm. Quer dizer, o computador parte do seguinte princípio: sem energia não tem computador, não tem internet, não tem nada. E se você não tem nem a energia elétrica, quanto mais o sistema informatizado. Então, efetivamente, existe um abismo, uma distância muito grande entre quem está na ponta da tecnologia e quem está excluído da informatização e, principalmente, do acesso à energia elétrica. Eu penso que isto tende a diminuir esse abismo e não aumentar. E a razão pela qual eu acredito nisso é porque nós já estamos absolutamente conscientes hoje de que ações locais produzem impactos globais. Não adianta a gente querer ficar no conforto da nossa casa aqui, porque alguma modificação no comportamento, na atitude, nos hábitos de pessoas lá na África podem mudar e transtornar e acabar com a nossa vida. Como nós já fizemos aqui no Brasil, com a devastação da Amazônia, nós produzimos mudanças climáticas na África e em outros lugares do mundo, sem que fosse nossa intenção, mas foi isso que aconteceu. Então, esse conhecimento, a ciência já demonstra para a gente o nível de inter-relação global de tudo que a gente faz. Então, esse abismo terá que ser resolvido para que todos nós possamos viver em segurança, para que todos nós possamos continuar morando nesse bonito planeta azul. Então, eu tenho certeza que muito dessa divisão de responsabilidade vai acabar acontecendo. Está aí a prova com o Bill Gates. Pegou toda a fortuna dele e está investindo, está gastando, ele está investindo nos países mais pobres da África, da Ásia, ajudando o pessoal a aumentar o nível. Nós já entendemos que esse é o único caminho para a sobrevivência aqui nessa terra.
Silvio, até o nosso próximo programa.
Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.